Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Rapidinha, aqui iremos falar sobre filmes, séries e tudo mais de forma sucinta, rápida e ligeira. Na edição de hoje, iremos falar sobre o terceiro episódio, a melhor série de Star Wars, que é Mandaloriano. Não confundam com outra série que é série chata.
Ele não viu.
É, mas eu não vi, mas o fandom é muito chato, insuportável até. Eu não vou...
O mesmo fandom
não vou ver.
O que tá acontecendo, Gabriel? O fandom tá te chateando? É isso?
É, tá um pouco tiso. Pra me ajudar nesse papo muito maneiro, o cara que tá no flow, Guilherme no Pão de Pá.
É isso. Nós que estamos no flow, e o Guilherme Sigmeia que não, né? Mas assim, eu vim aqui pra defender Andor, mas não pra defender, né? Pra fazer uma ligação sobre o episódio, que muita gente tá fazendo. Ligação, sim. Acredito que é um ponto a se levantar, tá? É, eu que sou o único dos três que assisti a série inteira, então acho que dá pra trazer esse ponto. Mas assim, ó, episódio conciso de The Mandalorian, né? Mas gostei e tamo aí novamente, né? Filme forte.
E a nossa Dona Lourdes do podcast do Sete Letras, Julito da galera.
Que isso, Dona Lourdes? Como assim? Bom, vamos lá, vamos falar sobre o primeiro episódio de Mandalorian que eu assisti pelo celular, porque não deu, né? Não precisou ser pela TV. Vambora.
Navinha, piu-piu-piu.
Só o começo.
Bom, vamos lá.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos. É só escolher e dar o play.
Bom, já que estamos no hate hoje, Julito, modo hate do Julito, Julito Reverso, por favor, okay. Começa aí, o que você achou do episódio?
Ah, cara, eu não gostei de uma parte específica do episódio, tá? Achei que foi uma enrolação sem tamanho, só pra mostrar que a menina é ruim, a gente já tinha visto isso na outra temporada, tá ligado?
Nem
ela não ia se regenerar, tá ligado?
Eu não acho que é isso, tá?
Pode ser que eu me surpreenda e aí esse episódio vai ficar mais ou menos. Ele ficou fraquinho, vai ficar mais ou menos. Mas, mano, me dá o Mandaloriano lá, caralho. Pô, ele foi... As partes que tiveram o Mandaloriano, o finalzão, o começo, resgate, nave, eu quero isso aí, mano. Tá ligado? Eu quero mais Mandaloriano. Esse negócio de ficar mostrando uma galera que não vai me dar nada pro episódio, eu não curti não, desculpa.
É porque a série chama de O Mandaloriano, né, Júlio?
É, mano, tá ligado? Tipo, não, e se vai fazer, já me entrega um pouquinho do que tá acontecendo ali. Não fica só tentando me enganar e falando, você vai ver, mano, você vai ver. Aqui nós estamos no 3, mas isso vai ser muito importante lá no 6. Calma. Pô, calma não. Daqui a 3 semanas só vou fazer a conexão, aí é foda, mano. Não curti, velho. Isso sair do mando foi demais pra mim.
Assim, entendo, Julito.
Só uma coisa. Sem evangelização de Andor, por favor.
Tá. Assim, é um episódio bem parado, né? Em que quando são dois núcleos apresentados, basicamente é piu-piu-piu no núcleo do Mandalore, né? De Mandalore ali, a Bo-Katan e o Din Djarin fugindo ali das naves. Como que é o nome da nave mesmo? É a... TIE Fighter, né? TIE Fighters.
TIE Fighters.
Dos TIE Fighters. Sim, que é bem legal. E é sempre legal a câmera que quando coloca dentro do TIE Fighter, né? É sempre aquele cara de capacete preto, tá bem legal. É, só, mas é só isso também, né? Eles fugindo, naves destruídas, tiros cósmicos, navinhas e piu-piu-piu. E depois a gente vai para dois personagens que eu não lembrava da existência. Só para deixar claro, não lembrava da existência. Eu nem lembro de onde que eles vieram. Eu sei que eles eram parceiro do
Moff Gideon.
Moff Gideon, mas assim, não lembro. Então, assim, foi um redescobrimento com esses personagens, que é uma trama ali que a menina é meio ambígua ainda pra mim, né? Eu não lembro, como não lembro do que ela fez, então eu ainda não sei que plano que ela tá colocando em prática ali. E o do cientista eu lembro mais um pouco menos, assim. É legal ver ele se fudendo, assim. Mas, assim, no resto, é um episódio bem diferente do que é a série, entendeu? Do que é o Mandaloriano, por exemplo.
É, assim, eu entendo vocês falando isso aí. Eu gostei do episódio. Gostei, mesmo com as partes paradas. Achei que foi relevante mostrar. Não, é uma parada que nunca foi mostrada em Star Wars, né? O que acontece depois.
Ah.
Depois da queda do... Ah, você entendeu o que eu quero dizer.
Tá.
Porque não mostrou em Star Wars, o Cassian Andor não chega até lá, parceiro.
Não, sim, não, entendo. Não mostrou como que a Nova República tá tratando...
Exatamente, isso nunca foi mostrado.
O pessoal do Império, né?
Exatamente, isso é. Nunca foi mostrado. Isso nunca, o Cassian morre bem antes. Nunca foi mostrado o que acontece, tá ligado? Com essas pessoas.
Uhum.
E nem todo mundo morreu, seguia o Império. E aí? A dúvida que paira no ar. Uma pessoa... Que é lá, que é o lugar que eles estão?
Coruscant.
Não. Coruscant sim, que não é o planeta. Mas o lugarzinho lá que eles estão, eles são o que
mesmo? Ah, tá. É uma base não, um alojamento, né?
Alojamento do que é?
Programa da Anistia.
Anistia, são anistia, fazem parte do programa de anistia. Cara, eles estão na anistia porque eles não têm outra opção? Porque eles realmente querem voltar de uma sociedade e tal, tudo mais?
Não, porque eles não têm opção.
Então, será? Todos eles?
É, sim. Assim,
nem todos,
o que deu a entender nesse episódio é que, assim, a Nova República é o Império sem ser o Império.
Não, mas o Império não... Eles falam, inclusive, o Império não faria assim.
Não faria assim, eles não teriam misericórdia. Mas o que é misericórdia, entendeu? Em colocar os caras para serem basicamente escravos da Nova República, entendeu? Eles são escravos, cara. Eles vão pro... Eles saem do alojamento deles... Vão pro trabalho, trabalho, volta pro alojamento, dorme. Sai do alojamento, trabalha, volta pro alojamento, dorme. É isso. É isso que eles são.
Faltou, se fosse pra passar pano, vamos dizer assim, pra Nova República, ou pra mostrar que é diferente, porque não é uma escravidão, o certo era mostrar eles fazendo coisas úteis, não tipo focar no nada lá, tá ligado?
O cara
não
pode que eu acho. Nada. Então, o que eu acho que é o que o personagem do doutor tá querendo mostrar que eles não podem, entendeu? Ele tem a pesquisa dele, que é totalmente antiética, né? Tá entendendo aí, mexer com clonagem, etc. Mas assim, ele não pode sair daquilo que ele foi programado pelo sistema fazer, entendeu? É uma quebra do sistema. E eles usam eles como também objeto de conquista. Eles colocam eles para se apresentarem para grandes palcos, para pessoas importantes, estou colocando importantes entre aspas, né? Porque daí a crítica da série já vem forte quando dois branco, Kiko, vem e comenta: "Nossa, mas eu nem ligava o que estava acontecendo com o universo. Pra gente tanto faz quem que tá ganhando, né? Quem que tá perdendo?"
É, mas é isso.
Aquele velho babaca fala, né?
Entendeu? Gui, isso aí, cara. Você tá falando da
sociedade... Isso aí é como o mercado reage.
Parça, você acha que...
Então, mercado reage a qualquer coisa.
Você acha então, realmente exatamente. Que as pessoas estão ligando pro que acontece no Oriente Médio, por exemplo?
Não estão, mas é isso que eu tô falando. Parça,
pra eles, assim, ainda mais se o cara tem dinheiro e produz arma, qualquer coisa nesse sentido, melhor pra ele ainda.
A gente não pode esquecer que a gente curtiu aí 20 e poucos dias de Copa do Mundo e tinha gente escapando de bomba, né?
É. Exato, exatamente. E assim, e é o que eu tô falando, que a Nova República não tem nada de diferente do Império. É as mesmas pessoas comandando, tendo os mesmos cargos, só mudou a pessoa que tá lá, entendeu? Só
não
isso.
Não tem um líder, né, agora?
Não tem um líder. Não tem. Uma mas figura. Tem e não tem, né? Tem e não tem. Porque, assim, quem que é a esperança do universo, entendeu? Não tem mais. Não tem mais. Tanto que dá merda de novo. A gente já sabe que deu merda de novo, entendeu? Com a coisa lá que vai sair na trilogia, que saiu na trilogia nova. Deu merda de novo, entendeu? A nova ordem lá, né? Nova ordem, né? Então, deu merda de novo, entendeu? Por quê? Não. Porque continua a mesma coisa. E eles colocam todos que... Assim, a gente pode fazer o paralelo. O Império era comandado pelo Palpatine, que seria o Hitler. E o Império é o nazismo. Quem atuava na guerra pela Alemanha naquela época estava apoiando o Hitler? A gente viu no filme Nada de Novo no Front que não.
Não, mas é isso.
Que a maioria que estava na guerra estava ali porque ele era obrigado a estar
sim,
ali.
Sim.
E a mesma coisa que funciona para o Império, entendeu?
Aquelas pessoas... Valkyria também, né?
Exato.
Você acha que a galera que tá dos Estados Unidos que vai para as guerras que os Estados Unidos arma tá a favor? Não tá, velho. Às vezes o cara tá lá. Porque tem que estar, tá ligado?
Assim, não é também... Não, 100%
aí, tirando,
não tá.
Tirando, eximindo o cara, né? Desculpa, né? Não, jamais.
É, não. Tem gente que realmente quer guerra. Tem gente babaca, né? Então, tem gente que quer guerra, que quer oprimir o outro, etc. E assim, o que a Nova República tá fazendo com esse pessoal é a opressão deles, entendeu? Eles não deixam eles dar ideias, eles não deixam eles pensar, eles não deixam sair do alojamento, da cidade. Eles não podem andar de trem, entendeu? Eles não podem conviver com as pessoas ao seu redor. Eles têm que conviver entre si.
Porque no final eles não acreditam em redenção, né?
Exatamente, entendeu?
Pelo menos é o que passa pra gente, né?
Por isso que Star Trek é tão importante, entendeu? Porque depois de uma terceira guerra mundial, todos os povos se uniram e formaram a maior aliança da história do universo. Por isso que eu gosto. E então, pra quem gosta aí, assista Star Trek, que é todo mundo é importante e todo mundo tem a mesma responsabilidade, e é isso.
Não, então, mas assim...
Menos o Jean-Luc Picard.
Vamos lá. Eu entendi o que eles quiseram fazer ali, ligado? Eles quiseram colocar que existe algo ainda vivo, apesar de tudo que a gente acha que não, tanto que eles falam, o Moff Gideon capou e tal, não, isso aí é mentira. Nem eles sabem exatamente o que aconteceu com o Moff Gideon.
Falando nisso, vão desperdiçar de novo o Giancarlo Esposito, é isso?
Eu acho que não, viu, mano?
Não, acho que ele vai aparecer, né?
Vai aparecer grandão agora. Achando que ele vai ser o Snoke, tá?
Vai ser ele é o...
clone dele.
Então, Gabriel,
o Snoke,
clone dele vai ser o Snoke no futuro.
Então, é o que acontece. Daí eu já trago uma outra teoria também. Porque o que acontece? O Andy Serkis apareceu no Endor, não sei se vocês sabem.
Sim,
né?
Sim.
E morre, então, não morre.
Ah, ele fica pra trás, episódio... ele só não aparece, mas dá a entender que ele morreu.
Episódio, né? Os 12 episódios que ele aparece, ele é um líder, ele é um preso, né? Eles estão numa prisão, segurança máxima, assim. E ele é um dos presos que ele meio que comanda o esquadrão ali, o compartimento que eles estão. E só que acontece várias merdas lá e eles conseguem escapar. Só que pra escapar, eles precisam cair na água, porque é meio que uma nave que fica flutuando assim no meio do mar. E é um planeta assim muito. Com o mar muito agitado. E o Andy Serkis, eles não sabiam nadar, então por isso que ele ficou pra trás. Mas todos os outros fogem. E nesse lugar era do Império, entendeu? Que tava fazendo experimento com os presos. Então, assim, muita gente fala que foi ali que começou ele virar o coisa, entendeu? Então, assim, temos aí teorias. Já que ele dubla, né? Só pra quem não sabe, ele
não,
dubla.
Não, sim, mas eu acho que pode ser algo nesse, tipo... Porque eles estão cavando a explicação do Palpatine de volta no 9, né? É bem claro que eles estão fazendo isso, né?
Ah, sim,
eles estão tentando preencher lacunas que ficou aberto.
Então, esse doutor, ele vai ser muito... A pesquisa dele é muito mais importante do que parece ser.
Sim, porque provavelmente vai ser ela que vai ser essa pesquisa, vai ser a parada que vai trazer o Palpatine, enfim, todo mundo que volta aí, né? Não sei quem volta, Snoke é um erro desse bagulho, tá ligado? Então,
exato,
a trilogia sequel vem do Mandaloriano, velho.
Então, pra quem não entendeu, o Snoke era a tentativa de trazer o Palpatine de volta, né?
Sim, sim.
Por isso que tem vários Snokes no terceiro filme lá, no nono filme, né? No nono filme, daí o pessoal, ué, mas por que tinha tanto? E o Palpatine tava lá, entendeu? Era por causa disso.
Uma tentativa, né? Foi um erro, vários erros, né? Até, enfim, vamos lá. Vamos rapidinho aqui falar um pouquinho do início do episódio. Cara, eu achei o início muito bom, muito, muito, muito bom. Muito maneiro. Assim, as partes de luta e tal. Achei bem foda, assim, o tiroteio, ele pulando da nave. Ah, achei muito, legal, muito legal. Maneiro. Muito, muito.
Ele pulando da nave é muito legal. Cara, assim, não perde nada pra cinema, né? Incrível.
Nada,
né?
nada.
É, eu queria um pouquinho mais de Bo-Katan e Din Djarin conversando. Seria maneiro.
Mas eu acho que vai ter, Julito.
Só que eles especularam, ela ficou especulando, né? Ele tinha visto alguma coisa
ela ficou meio...
E tal, achei maneira a explicação, né? Lembra? Tipo, não era...
Você viu algo vivo?
Eu não sabia que era tão fundo e ela fala, não era, né? Então, tipo...
Aí agora
explica por que ele desceu tanto, né? Porque ele tava com tanta tranquilidade que não era fundo, né? Daquele jeito e...
É, e ele não foi puxado, né? Ele
não foi puxado.
Ele só caiu.
É, mas ele caiu muito rápido.
Ele só caiu. É, foi uma queda... É, foi uma queda muito rápida. E que manobra é aquela da Bo-Katan, gente? Pelo amor de Deus.
Né? Como é que é o nome dela na...
Mano.
É, qual que ela...
Na hora que ela baixou a...
Como é que é o nome?
É a Starbuck.
Baixou a Starbuck da Bo-Katan.
Baixou a Starbuck, exatamente, mano. Você é louco. É porque, mano, que manobra fodida assim, mano. Tipo, só um lado da nave gira e a nave gira.
Muito foda.
Atira. E muito bem feito, viu? Os efeitos lindos.
Até a parte da perseguição pelos canyons lá, né?
Muito foda. Sim,
sabe?
Muito foda.
Eu amo, na verdade. É a preocupação com coisas que até nem precisava, porque talvez a gente não prestaria atenção. Mas, por exemplo, se tá, né, com a nave muito perto da água, a água dá uma levantadinha. Se vocês prestarem atenção, molha até as paredes rochosas, mano, do canyon, tá ligado? Cara, que preocupação maravilhosa, né? Tipo...
Então, e aí que eu falei, chega a ser melhor que cinema em alguns filmes.
Sim. É, e ali, cara, então, eu sei que vai ter, Gabs, mas acho que talvez, é porque aí eu tô com, porque eu não curti, mano, essa parte de Coruscant aí, mano, isso aí me tirou um pouco do episódio, tá? É, aí, cara, eu queria ter visto mais Bo-Katan e Din Djarin, essa é a verdade. Mas eu entendo, vai ter a ligação e a gente vai achar foda, não sei, mas vai fazer sentido ter mostrado esse bang aí da... Elia Kane. E aí vai fazer sentido a gente ter perdido 20 minutos com a história dela.
Assim, Coruscant é a mesma cidade que o Anakin e o Obi-Wan passeiam no 2, né?
Sim.
Ah, tá.
Beleza. Coruscant é a cidade que aparece bastante, tá?
Sim,
né? Nas animações ela aparece...
O Palpatine e o Yoda também lutam nela, né?
Nas animações o Coruscant aparece muito, inclusive.
Sem dó na casinha de Bo-Katan, hein? Coitados, hein? Coitada.
Nossa, sim, exato. Perdeu a casa. Tem que chamar o Luciano Huck.
Vai ter que entrar na fila do Minha Casa Minha Vida.
Mas, assim, gente, foi um puto início de episódio.
Mano, foi muito gigante.
Mas, Julito, você sim, não sei se você vai concordar comigo. É isso, eles darem essa desacelerada no Mando, porque assim, a história do Mando a gente pensou que ia ser a temporada inteira pra ele chegar a Mandalore.
Exatamente.
Não, ele já saiu, ele já foi pra Mandalore, já saiu, já voltou lá pra...
Já conseguiu o que ele queria, né?
Assim, eles estão desacelerando o Mando e provavelmente eles vão dar um...
Ou seja, né, só deixa mais bosta a ideia do IG-11, né?
Muito bosta.
Puta que... Mano, eu assisti... A hora que eu vi isso aí, mano, resolvido, principalmente no final do episódio, cara. Quando aconteceu isso, eu falei, por que vocês meteram o IG-11, gente? Por quê, velho? Nossa, então,
foi um
mas...
episódio de referência. Continua aí, velho. Né? Foi um episódio de referência, foi um episódio 9, pegar o bichinho lá, não sei o quê. Enfim, não precisava daquele episódio. Eu acho que já foi o filler da temporada, tá? Tomara que seja, porque se tiver mais um filler vai ser foda.
Então, mas aí, Gabriel, o que eu trago pra você é a opinião do Julito, entendeu? A série, ela se chama O Mandaloriano. E a gente vai desacelerar a história do personagem principal?
Não, não, não tô falando de acelerar.
É que,
eu tô
gente, falando de... É que Coruscant foi 20, foram 20, 20 minutos sem o Mandaloriano, cara.
Não, não, gente,
mas é assim... É muito tempo, cara.
É, mas a gente pode ter momentos da série sem o Mandaloriano. E não precisa estar em tela não, o tempo todo. E é legal.
Mas então, mas o que, que a história de lá tem a ver com a história do Mandaloriano?
A gente não sabe o que pode acarretar. Eles
estão introduzindo uma história. Eu acho que vai ter ligação, mas sabe qual que é o problema, Gabriel? Não me começa o filme mostrando o Bo-Katan e o Mandaloriano, tipo, navinha, TIE Fighter, ele destrói tudo, e aí, ó, vamos entrar. Como é que eles falam? É dobra? Eu não lembro o nome, cara, eu nunca lembro.
É, vamos...
é hiper...
Hiperespaço. Né? Hiperespaço.
É, hiperespaço. Aí vai entrar hiperespaço e fica 20 minutos em Coruscant. Pô, mano, então começa o episódio de boa e me dá isso aí depois, tá ligado?
É, não, eu
entendo. Você começa o episódio com isso aí.
Eu entendo, gente, só quero dizer.
Esse respiro, eu acho que essa edição foi estranha, tá ligado?
Eu entendo o que eu quero dizer. Só que eu acho que eles estão construindo algo maior.
Sim, sim. Isso aí, eu tô preparado pra ligação que vai fazer sentido. Mas o meu problema foi... o que o episódio prometia.
Eu não acho nem, Julito, eu não acho nem que ele tá sendo construído o Moff Gideon, tá? Acho que é algo maior que o Moff Gideon.
E quem que tá confirmado nessa porra pra ser alguma coisa maior?
Não sei.
A gente não sabe, não sei, né? Não,
nunca aparece quem tá confirmado.
É verdade, a gente não sabia do Timothy Olyphant, né?
Nunca, foi tipo assim, nunca, né? Aparece.
O pessoal foi aparecendo.
O maluco lá, o Boba Fett, também não aparece. Eles não mostram, né?
Pelo menos não voltaram pra Tatooine, né?
Porra, mas... Ó, no próximo episódio, únicos dois atores confirmados, o Carl Weathers e o Pedro Pascal.
É, então tá
beleza. E vai ser dirigido pelo Carl Weathers.
Alto magistrado carga, tá bom.
Então, vai ser dirigido por ele. Os únicos...
Pedro Pascal, os playboys, né?
Maneiro.
São os dois que vão aparecer.
Você acha que ele vai tirar a máscara dessa série, dessa temporada? Não. Acho que não.
Não, agora acho que não tira mais nada.
O Pedro Pascal nunca mais vai aparecer. Só em voz.
É, eu achei... Aí, por exemplo, eles ficaram lá, explicou, a gente já entendeu que vai ter uma ligação maior. É até maneiro mostrar essa parte aí, como o Gui puxou aí, de tipo, ó... É, a Nova República, na verdade, ela tá virando tão opressora, talvez, quanto o Império, tá ligado? Proibindo as pessoas de fazer certas coisas, não acredita de redenção. É maneiro ver isso aí, mas era 10 minutinhos, né? É isso que eu quis dizer. Por quê? Aí depois, quando vai lá pra nova base secreta, que ele até fala, né, vou levar você lá, tal, você tem um lugar pra ficar, tal. Cara, aquilo ali é muito maneiro, tanto que eu acredito que o próximo episódio vai ser só isso aí, né? Mostrar aquela parte ali do...
Vocês perceberam,
das águas vivas.
Vocês perceberam uma parada? Os dois lá que estavam exilados, exilados não, como é que é o termo?
Apóstolos.
Não. O em Coruscant, vou esquecer de novo já. Anistiados lá, a galera, eles não se sentiam... Não se sentiam acolhidos
em casa.
Não se sentiam acolhidos. De forma alguma.
Na verdade,
porque os dois são muito importantes, né? Tem isso também, né?
Mas o doutor, ele tava se sentindo acolhido.
Foi pilha errada da galera, né?
Isso, daí a menina falou, mas você não quer continuar com essa pesquisa?
Acaba, né? O plano dela é isso, né? Eu acho que ela só precisava entrar lá e precisava de uma bucha de canhão.
Exato. E aquela entrevista com o robô é sacanagem, cara. É sacanagem. A pessoa não vai. A pessoa tem que ser um robô pra responder também, entendeu?
Sim, sim. Deixa eu só concluir, senão eu vou perder o pensamento.
Conclua, perdão.
Não, tipo, cara, e quando eles colocam. Eles não estão sendo bem recebidos e tudo mais. É bizarro a diferença na hora que a Bo-Katan, apesar de tudo que aconteceu com a Bo-Katan, tudo que ela negou da parada dos Mandalorianos e tudo mais, você aceita como se nada, tá ligado? Ó, bem-vinda, parabéns, você tá redimida. Uhum,
sim. Exato, porque é uma sociedade totalmente diferente, Gabriel. Todos os Mandalorianos são eles têm a mesma validade.
Sim, sim, não, mas eu tô querendo dizer assim.
Eles têm o mesmo valor.
Eu tô querendo dizer assim, que o episódio também serviu pra mostrar esse contraponto entre. Quanto os anistiados estão ali sofrendo essa parada de não serem bem aceitos, apesar de toda aquela parada daqueles ricos e tudo mais, e os ricos aceitaram ele como se nada tivesse acontecido. Era mais uma pessoa, um cientista. no trampo, mas assim, os ricos... Não sei o quê, já era, acabou. Você é um bosta, não, faz, tem que fazer.
O aceitou porque o Rick é o mercado, né?
Exato. Falou, exato. Né? E ele viu oportunidade de mercado com a pesquisa do cara, entendeu?
Trabalha pra nós.
Agora, se coloca um cara aqui, por exemplo, o que você fazia no Império? Pô, eu operava uma máquina. Os ricos estão cagando e andando pra esse cara. Não, tá errado, porque é uma pessoa, né? Entendeu? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto que os mandalorianos trazem, entendeu? O malucão fortão lá, o grandão, ele falou assim, você não, Bo-Katan, porque sua casa já tava blá, 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 blá. Daí quando ela entrou lá, a mulher que todo mundo falou, não, você não, é o que eu pensei, né? Que as duas iam bater uma com a outra, etc. Não, não. Ó, você espanhol também?
Virada.
Você se banhou? Me banhei. Ah, então tá bom. Obrigado, você tá junto com nós. Agora você faz parte aqui.
Essa daí,
This is the way. Pronto, acabou.
Não, e assim, eu não sigo o credo. Você...
Essa parte aí foi maneira.
Mas eu tinha reparado, tá ligado? Mano, ela não tirou o capacete mais.
É.
Caralho, ela não tirou o capacete. Aí a mina fala, você tirou o capacete depois que se banhou? Não. Então você tá redimida. Bem-vinda.
É isso, parça. Tá seguindo conforme a doutrina. Sabe o que eu... E aí o que eu gostei é a entrelinha que... Duas pessoas não gostaram, né, da parada, né? Frisou, né? Frisou os dois caras, né? Que
eu acho que nem a Bo-Katan.
Que é o Fortão e o...
Não aplaudiu, né? Que não, meio que não aplaudiu.
Aquele grandão lá, não... eu acho que ele é o próprio John Favreau, tá?
Será-se? aí a própria Bo-Katan também, que ela ficou meio assim, né? Mas talvez ela precise disso agora, porque ela não tem pra onde ir, né?
Mano, ela assim, agora eu com o Julito, que a gente assistiu o Pânico, né? Assim, a Bo-Katan merece um final feliz, o Julito vai entender. Ela merece um final feliz. Não que seja um final ela se juntar, entendeu? Mas já é uma, pô, ela estar com aquelas pessoas vai fazer bem pra ela, entendeu? E bem pro plano que ela quer exercer aí futuramente com o Mandalor.
Sim, mas o que eu tava querendo dizer é que eu entendo a galera, o Julito, por exemplo, não gostar muito do episódio. Ele é mais parado, ele é mais... Ele foge um pouco da linha do Mandaloriano. Me mostrar esse outro lado, porra, maneiro. Pode dar algo muito interessante no futuro. Pode ser algo diferente, tá ligado? Porque, ó, por exemplo, esse personagem, o doutor...
Parrish.
Enfim, esse maluco aí... Cara, ele foi um personagem que quando apareceu, todo mundo falou, eita porra, um médico do clone, não sei o quê. Porque a roupa dele era essa, né, lá no primeiro episódio. E ele tava no primeiro episódio da série, mano. Então assim, legal, tá ligado? Ele aparecer, é legal ter essa volta desse personagem, então... ser reaproveitado. Talvez, eles demoraram um pouquinho demais na cena deles. Ok. Entendo. Mas eu não acho ruim. Mesmo tendo demorado um pouquinho. Eu não acho ruim.
Assim, pra uma pessoa só falar rapidão. Pra uma pessoa que maratona a série, essa parte de Coruscant vai passar despercebida.
Total.
Exatamente. Quem deixa pra V2, por exemplo, de uma vez, tá tranquilão.
Exato.
É que pra gente ficou maçante.
Contando que não teremos um Coruscant 2, né?
Mas eu acho que esse direito agora já estabeleceu. Ó, ele é um idiota que foi enganado e ela usou ele pra subir. Então assim, a partir de agora não tem mais esse suspense. Porque todo momento eu assistindo, eu falei assim, porra, alguém vai trair alguém nessa porra. Não é possível. Ou ele vai trair ela, vai fazer alguma coisa, ou ela vai entregar ele, ou sei lá, alguém do Império vai buscar os dois, tá ligado? Ela tá ali pra levar ele.
Eu achei que eles eram uma rebelião.
Eu achei que ela não tava a serviço da nova República. Ela tava a serviço do Império ainda. Ela está do Império, né?
Ela está.
Mas assim, eu achei que seria pra, tipo, vou tirar esse cara daqui e ele vai ser resgatado pelo Império. É isso. Tá ligado?
Peraí.
Pra quem ela fala aquela frase lá? Eu não lembro.
Ela fala pro Moff Gideon, pô.
Mas qual que é a missão?
É de buscar o Baby Yoda, pô. Quando o Baby Yoda é preso lá na nave.
É o episódio antes do bar lá. Tá ligado? E depois, a outra aparição dela é, não é ela falando o que a gente faz sobre isso?
Sim, no final da temporada.
Não é? O que a gente faz sobre isso? Ou seja, ela é uma... Ela não foi tomada
pela anistia, não.
Pelo lance da nova, da nova república. É, ela... Como é que fala também? Faz sentido também, Gabs, eles serem mais deslocados lá em Coruscant? Porque os dois eram pessoas muito importantes, né?
Sim, ela era segunda em
Império,
comando.
Né? Ela era segunda em comando praticamente a guarda-costas do Moff Gideon, né? Tá ligado? E ele, né, da espionagem louca e tal. Então, duas pessoas muito importantes que foram, tipo, jogadas pra ser, como a gente falou, a mesma coisa, uma pessoa que só operava a máquina, né? Então, pra eles também, o Baki, essa sensação de fazer algo mais, uma hora ia bater, mesmo se eles dois estivessem bem intencionados, né? Também tem isso, tá ligado? Eu acho que bateria a qualquer momento essa parada.
É, mas eu apesar dessa parte aí, Vileto, eu gostei.
É, não, essa parte aí eu consegui ajeitar minha janta vendo pelo celular, né? Isso eu quero dizer.
É, então, assim, e agora só pra comprovar que o Julito vai odiar o Endor, né? Por quê? Tem muito disso lá, entendeu? Tem muita alta sociedade, interagindo, política, sabe? É muito o que aconteceu em Coruscant, é muita coisa parecida com o que acontece em Endor, entendeu?
Não, mas aí...
Ou Andor, né?
Você concorda que aí a série tá baseada nisso? Eu gostei, do episódio, tá? Eu adorei o episódio, achei o episódio maravilhoso. Mas eu entendo a reclamação. E não faz parte do episódio, não faz parte do lore da série.
É, não faz parte do que a gente é acostumado a assistir em Mandalore, né?
Por exemplo, fazendo o paralelo louco aí com a Marvel, tá ligado? Era como se a gente saísse de um filme estilo do Capitão América, tá ligado? E tivesse o Capitão América no meio do filme do Thor, tá ligado? Manja?
Que é super...
Do filme engraçado do Thor. Não faz super sentido, sério, tá ligado?
Né? Não faz...
Tá ligado? É, tá ligado? O cara sai de Soldado Invernal e tá em Ragnarok, de repente. E aí depois ele me volta 10 minutos pra Soldado Invernal. Tipo, não faria sentido, tá ligado? Tipo, o que que tá acontecendo?
E nem seria legal também, muito da parada. Né? Não faz sentido não ser legal.
Mas eu entendi que Endor é mais essa parada. E eu acho que até por ele apostar em uma coisa tão diferente que ele fez tanto sucesso com a galera. Eu entendo que é isso.
Sim.
Tá ligado? Eu só deixei pra ver depois. Tipo, depois eu vejo. Foi tipo isso.
É, porque Endor não tem nada de navinha, entendeu? Nada.
Tem um
nada.
Pouco, né?
Quer dizer, tem ali. Mas é muito batalha, né? Corporal, pessoas, né? É muito pessoas e não
tecnologia. É o chão, literalmente, né? Da parada.
É, exato, exato. É o pessoal assim. Não tem. Ninguém tem poder ali. É o pessoal pelo pessoal, eles se ajudando, eles mirabolando as coisas, eles construindo os próprios problemas, entendeu? E eles indo. Como eu falei na época, né? Endor é separado por mini fases ali. E a fase da prisão, pra mim, é a melhor época. Porque é só pessoas, comandado por pessoas. Que estão numa prisão com alta tecnologia, entendeu? Então é como se eu estivesse assistindo Prison Break. Porque,
é
assim, no começo, né? Na primeira temporada de Prison Break, Gabriel, é excepcional. O que é aquilo? Mas, assim, é como se eu estivesse assistindo...
A terceira
é boa também. Mas, assim, foi assistindo os caras tentando sair dali, como eles saíram... É basicamente isso. Eles estão presos e o Endor precisa sair de lá. É isso, é basicamente isso. São três episódios basicamente disso. Só que são três episódios muito bem construídos, né? E depois tem a parte da política, que envolve as pessoas mais ricas, que envolve uma senadora, né? Que ela tá envolvida com... Que vai ter votação pra virar o Império.
Essa senadora é super importante.
Eu apoio quem? Depois ela aparece em outros lugares aí. Mas, assim, eu gostei da série e a pessoa que falou, lembra muito Endor, essa parte de Coruscant. Lembra pela temática, talvez, né? De ser só pessoas ali, eles interagindo, ter uma abordagem mais política, eles indo do metrô, a cena do metrô lá é uma cena legal. até engraçadinha de vez em quando, mas assim, não chega, não é parecida. Eu tô mais com o Julito de, tipo, talvez não precisasse de tanto tempo, sabe? Não sei se os caras estão querendo, a gente quer que você se importe com esse personagem.
É isso, totalmente isso, gente. Eles querem que a gente se importe. Eles querem que a gente olhe pra esse doutor e fale, puta, doutor, olha, te enganaram. Olha que mina filha da puta. Na hora que ela fizer uma...
Eu fiquei de saco cheio.
Na hora que ela fizer uma parada muito ruim contra algum personagem principal, fala, olha que filha da puta.
Ela já fez com o doutor aí, né? Que ela colocou o bagulho na...
O máximo pra foder o
doutor. Na maior potência lá. Porra, bicho.
Pra foder ele, tá ligado? E ela tá fazendo isso pra ganhar confiança do Nova República. Enfim, tudo isso aqui a gente já conhece, esses modos operantes de personagens, de roteiro.
Oh, e aquele alien não, né? Sei lá, que raça que ele é, de que planeta que ele é, que tem aquelas duas, aqueles dois cabelão pra trás, né?
Gordão,
cabelão,
né?
Que tem uma parte pra trás dele, assim, da cabeça, sabe? Como que é o... Não o gordão do trem.
Não é o gordão do trem?
O maluco que fala com ela na sala lá, que ela pede pra ficar mais tempo. Ele é daquela raça que tem as duas coisonas pra trás.
O
assim,
calamari?
Ah, aí, Gabriel, aí você me pegou.
Tipo um peixe? Sabe?
Não o peixe. Não o peixe. Ah, sabe a pilota do Rebels?
Ah, sim. Ah, tá. Ah, tá, tá, tá.
Ela é verde. E tem os bang pra trás, aqueles negócios pra trás. Tá. Isso. E o cara que conversa com a menina na sala lá da tortura, né? Porque aquilo é tortura. Os caras... Não, mas isso dói. Não dói não. Imagina, que isso. Vai fazer super bem. Claro, um raio no meu cérebro vai fazer... assim, aquele negócio, o cara é humano, né? E eu achei estranho, porque eu não tinha visto um humano ainda com aquele negócio pra trás, sabe? Tinha visto gente verde, gente azul... sabe, outros tipos de cores, assim, e ver um cara assim, parece um humano da Terra com o negócio. Eu achei, eita, que legal, diferente. E quando o peixe aparece, sempre é bom, né? Os peixes de Star Wars sempre são
It's
bons.
A trap.
Menos esse daí, que esse daí tava todo. Tava todo bobinho, todo. Que coitado. Mas você já passou por aqui? Não, mas nem doeu, nem lembro. Claro que você não lembra, apagaram sua memória.
Pois é. Eu tava até meio relutante, mas depois eu gostei bastante.
Pode, por que será?
Porra, por que será, né?
Não, mas vocês, assim, a percepção que vocês têm é só de que foi tempo perdido mesmo? Muito tempo?
Não, assim, muito Gabriel, tempo. Vem algo maior, beleza, mas eu acho que o episódio começou com tanta ação pra depois ir pra lá e ficar muito tempo. Foi isso que me incomodou.
O meu maior medo é se no próximo episódio o doutor nem aparecer.
Mas eu acho que é isso que vai acontecer, tá, filhão?
Mas aí o que que serviu pra isso,
não,
entendeu?
Mas assim, não tem, não, a série não precisa terminar agora. Ele pode mostrar um pouco mais o Mandalorian. Vai aparecer outra coisa. Vão ser elementos que vão ser colocados, cara. O roteiro não precisa entregar tudo agora. Calma. Terceiro episódio só.
É que eu tenho péssimas lembranças de roteiros que não são entregues durante a temporada, daí deixam pro 30 minutos finais do oitavo episódio.
Não. Mandaloriano nunca fez isso. O último episódio geralmente é grandioso. Mas eu acho que a história desse doutor, ela não é a história principal da série, tá ligado? É algo que tá sendo construído. Se o doutor não aparecer mais, tudo bem. A mina não aparecer mais, aí me estranha um pouco.
Porque a mina a mina que deu como agora ela é a vilã da parada.
De construir a mina como, porra, peraí, essa mina tá estranha. Fez uma parada errada. Beleza, é uma coisa. Mas não simplesmente ignorar ela agora é estranho ignorar ela. Ela não pode ser ignorada mais. Alguma coisa ela tá aprontando. É isso, essa é a minha opinião, tá ligado? Alguma coisa ela tá aprontando e ela vai fazer. O quê? Não faço ideia. Mas vai aprontar alguma das boas.
Até porque, não sei se vocês perceberam, mas eles foram lá pra nave, né? o Destroyer lá, Star Destroyer, né, o nome da nave. E ele pegou tudo o que ele precisava, né? E ela pegou a caixa da mão dele.
É isso que eu falo, assim, o episódio ele foi bom, ele foi super cheio de referências, as coisas do Império e tal. Eu gostei, mano. Eu achei um bom episódio. Episódio maneiro, assim, forte, impactante e tal. Achei da hora. Com a mina entregando ele no final e tipo, porra. Cara, você já sabia que era entregado, a gente já imaginava, mas quando entregou mesmo, você fala, mano, não. Caralho, que filho da puta.
Assim, por um minuto eu pensei que tava
dando certo, né?
Sei lá, eles estavam mostrando. Sei lá, eu pensei que seria um episódio deles mostrando a redenção de um pessoal, entendeu? Mostrando que eles estão. Que o bem e o mal é difícil, né? Porque aí na Nova República, como eu disse, na Nova República também não tem o bem, é de novo. Mas, assim, sei lá, mostrar que eles estão querendo mudar, pelo menos. E a frase impactante da menina é que, assim, ela pergunta, né? Ah, então você quis ser doutor desde a sua infância, etc. Ele fala assim, e minha mãe, né, atuando na cidade lá e tal, sendo médico, sempre quis ajudar os outros, né? E você? Daí ela fala assim, eu nunca tive oportunidade de escolha.
Pesado, né? Isso aí.
Então, assim, é um negócio que talvez nem ela tá querendo fazer, ela só sabe fazer isso, entendeu?
Sim. E faz todo sentido isso, tá? Pô, ia ser maneiro você colocar uma personagem assim. Por nada não, ia ser maneiríssimo colocar uma personagem assim na série. Desculpa aí, mas eu gostei do que foi apresentado nesse episódio, tá ligado? Mesmo sendo mais lento, sendo mais cadenciado, eu achei maneiro, eu achei interessante. Porque pra mim fez sentido essa história. Mostrar essa história. É uma parada, como eu falei, que nunca foi usada, tá ligado? O que aconteceu com quem era do Império e perdeu a guerra, tá ligado? E aí, o que que rolou com essas pessoas? Qual foi o destino delas? Uma outra visão do rolê, tá ligado? Achei interessante. E você, Júlio, vai ficar quieto dessa vez hoje?
É que agora só resta esperar.
É, não. É claro, com certeza.
Eu disse assim, eu tô dizendo que pra mim foi um episódio fraco, né? Mas não... Não péssimo e tal, né? Tipo, só achei fraco. Fraco, assim, pro que eu tava esperando, né? Também tem aquele lance do nosso hype, né?
A expectativa é a desgraça. Ela destrói com série, com episódio, com temporada. O que mais, gente? Vocês querem falar? Vocês querem falar sobre o final?
É, assim... tudo que a gente pensou que a temporada seria já aconteceu. E o Baby Yoda ainda continua como... O Grogu continua como alívio cômico.
Mano, de verdade, eu vou falar um bagulho pra você. Eu acho que você tá implicando necessariamente com o Baby Yoda, velho. Ele não vai mudar agora.
Não, mas eu só tô implicando que, tipo... Pro enredo, Gabriel. Pro enredo da série. Pro andar da carruagem. O Baby Yoda não é nem pra
estar ali. Mas tudo bem. Isso ele é tá real. Lá.
Isso aí é pra vender boneco, sim. Né? A gente sabe que é pra vender boneco.
Ele tá lá, vai fazer o quê? Vai tirar o personagem agora?
Não, mas assim... As cenas que ele aparece, fechando a cápsula, abrindo a cápsula, ele olhando pro Android que tá caindo na nave.
Mas isso aí, cara...
Ele levantando a mãozinha
desde
dele.
Desde a primeira vez que ele apareceu. Tá aí, mano.
Como é que então, fala? Era bonitinho, depois ficou chatinho e agora desnecessário.
Nossa, muito. Como diz o Gabriel aí, chato, e o nosso véio. Querido combinador, chato pra
chato,
caralho.
Véio, chato. Mas eu entendo o que vocês estão falando, mas eu acho que o Baby Yoda vai ter uma relevância muito maior. Porque eu acho que toda essa parada do clone, que já foi estabelecido na série, inclusive, partiu do Baby Yoda. Primeiro episódio da série, eles querem o Baby Yoda pra esse médico mexer nele, pegar as células que precisa dele, pra fazer um novo clone a partir dele.
É porque ele é um clone, né?
Será que ele é um clone?
Ah, é. O Yoda era o último, né? Da raça dele.
Então, aí que tá. Ninguém sabe.
300 anos de idade, é
ninguém sabe. Não existe nenhum. Nunca foi citado o planeta do Yoda.
Então, tá aí, Gabriel. O Yoda não é um clone também.
Mas como que você pode afirmar isso?
Não, daí é
como
muito pode tempo, afirmar né? Isso? Mil anos.
Sei. Como é que você pode afirmar?
Não, eu acho que...
Não tem como
saber. Eu acho que o Baby Yoda é o clone.
Não, pode ser um clone, com certeza. Mas assim, por que que eles errariam tanto pra fazer do Palpatine? Se conseguiram fazer do Baby Yoda?
Ah, porque daí é a força, né? A força do bem, a força do mal.
É que é uma parada assim que...
Não, assim, Gabriel, assim, eu acho que se a gente parar pra pensar, um pouquinho, assim, são furos de roteiro gigantes que a série do Mandaloriano traz, né? Porque, assim, se temos um novo Yoda na galáxia, cadê esse moleque na hora que precisou dele? É a mesma coisa da Capitã Marvel, não,
mas,
entendeu?
Mas, Guilherme...
Mesma coisa dos X-Men.
É que tá.
A gente...
É aí que tá. A gente não sabe qual é o futuro desse personagem. Não sabe. Ele pode...
Ah, não vou matar,
matar
ele,
eu não digo. Mas ele pode estar... Tá...
Matar criança.
Não, também não. Calma, cara.
Matar um bebê, né?
Ele
nem
tem...
criança, um bebê.
Se o Yoda tava com 95 anos, na teoria, ele tá com 5. Digamos assim. Entendi. Tiro zero da conta. Tá com 5 anos.
Aham, sim, sim.
O Yoda tava com 95. Era um velhaço.
Sim.
Eu não acho que o Baby Yoda é um clone. Eu não acho isso. Eu acho que, assim, uma coisa que vai ser explorada ainda, da mesma forma que vão explorar Mandalore, é explorar a origem do Baby Yoda. Da onde veio? Qual é o rolê dele? Porque, ó, o único dos dois... Eu já falei isso, eu acho. Em algum episódio muito antigo. Os únicos dois personagens da linhagem, da raça do Yoda, tinham aparecido, era o próprio Yoda. E uma personagem que tá no episódio 2, eu acho, no... episódio 2. No conselho lá... Não, exatamente, no debate lá que o...
Nem o Jorge Lucas assiste
isso aí. Não, apesar que o 2... A parte política do 2 é legal.
Falar que o 2 é...
A parte política do 2 é legal.
Ah, é porque o cara gostou de...
Não, mas eu acho... Assim, uma coisa que eu acho legal é voltarem com a política em Star Wars.
A gente não sabe,
acho legal,
cara,
voltarem com a política. É só pra completar. Existe uma personagem que também é da raça do Yoda que aparece no episódio 2 ali, rapidinho também, só uma ceninha de nada. Nunca teve nada, tá ligado? A gente não sabe a origem do cara, a gente não sabe de onde ele vem, qual é o planeta.
E livro
nunca
também,
teve,
nunca teve
mexeram
nada,
com o Yoda. Nunca. O Jorge Lucas nunca autorizou.
Pô, corajoso, né? Não deixar
ele
mexer.
Nunca deixou. Ele falou assim, esse personagem ninguém mexe.
Daí chegou a Disney, comprou, e não, mexer. Vamos botar um Baby Yoda.
Não, mas aí ele quer foda-se. Que se foda, né? Ele ganhou bem pra isso, né?
Exato, foi caro, né? 4 bilhões.
Ele ainda... A negociação demorou mais porque ele queria ainda proteger umas coisas ou outras, né? Ele ainda queria poder tomar umas certas decisões,
sim,
né?
Sim. É foda você parar pra pensar que não tem... Nem no expandido tem coisa do personagem.
Então, mas se a gente começar a ligar os quadradinhos, você não concorda comigo que a porcentagem dele ser um clone do Yoda é gigante?
Ou não.
Ele aparece na série... com um cara, com um médico que trabalha com isso.
Não aparece na série com um cara que aparece com isso.
Não, ele tá lá sequestrado,
Eles querem que sequestre ele.
Pra um cara que trabalha com clonagem.
Porque eles querem clonar. Não necessariamente que eles querem o cara, que ele é um clone. Porque assim, ele foi treinado por um Jedi. A gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe quem é a mãe dele, quem é o pai dele, a gente não sabe. Pode ser um clone? Pode. Como pode não ser? Se não foi colocado em tela, a gente não tem como saber, entendeu? Não tem explicação. O negócio que tem é que ele foi treinado, a Ahsoka Tano fala isso. Ele foi treinado por um Jedi, eu não vou lembrar o nome do Jedi, mas ele foi treinado por um Jedi por um tempo. Durante a Ordem 66, ele... Teve que ser escondido e tal pra não ser morto pelo Anakin.
E o Anakin ia passar a faca nele.
Ele passou um monte de criança.
Anakin ia fazer a festa.
Passou um montão de criança, passar mais um. Aí, eu ia ver um bebezinho igual o Yoda e falar, esse aqui eu vou cortar em 4.
Ah, esse aqui é o primeiro aí. E qual a chance dele virar um Mandaloriano?
Zero.
Será, velho? Ele gosta. Zero.
Não tem capacete, Ricardo.
Vai ter o capacete, vai ter o furadinho do capacete para as orelhas.
A orelha sai para fora, pô. Não, mas eu acho que tem chance, tá? Porque eu acho que eles estão começando a dar indício de que ele gosta disso. Não,
ele gosta do Mandaloriano.
O Mando explicando as paradinhas para ele é sempre maneiro.
Não, mas eu acho que quando eles falam This is the way, uma hora nesse episódio, ele dá uma resmungada, não dá mais resmungada?
Logo ele fala, né?
Daqui a pouco ele vai falar This is the way.
Mas é aquilo, né? Apesar da gente achar que não vai rolar.
Não, né? Que ele tem que falar igual o Yoda, né? Então ele vai falar assim.
Ele vai falar,
the way is this.
The way. Então, é outra coisa. Não existe nenhum idioma do Yoda estabelecido. E ele fala assim porque não é o idioma dele.
É muito nebuloso.
O Yoda não tem nada. É foda. Estão mexendo realmente no lore pesadão de Star Wars, assim, num negócio profundo.
E assim, a cada episódio, a cada consequência grande, é, claro, né, Clone Wars, Rebels e até a própria Ahsoka Tano, elas são consequências, assim, de tipo, cadê eles no episódio 8, 9, no 7, 8, 9, né? Oh, tá acabando o universo de novo, na quarta, quinta estrela da morte. E
eu acho que eles vão estabelecer que existia também um outro outra parada em outro lado, eles estavam focados na outra ponta, tá ligado?
Ah, Capitã Marvel.
Eu acho que o Troll vai ser uma parada tão grande quanto.
É muito grande.
Vão estabelecer que o Almirante Troll é um personagem tão forte quanto, não tão forte quanto o Palpatine, mas um personagem muito forte, tá ligado? Porque assim, mesmo a gente falando, porra, onde eles estavam? A única personagem que eu acho que poderia ter algum efeito ali de luta é a Ahsoka. O Mandaloriano, foda-se, não conta o Palpatine.
A Ahsoka ia ter quantos anos no episódio 7, entendeu? Ela é muito mais velha que o Luke.
Sim, ela é muito mais velha que o Luke. Quando o Luke nasceu, ela tava com 30 anos já, parça. Pra uns 20 e pouco.
Então,
E assim, Julito, quando acaba o Clone Wars, ela tá com uns 15. O Clone Wars acaba exatamente após o episódio 3. Ela fugindo do Darth Vader. A série termina assim. O Darth Vader sentindo ela.
Então ela é 15 anos mais velha que o Luke, né? Porque o episódio 3 acaba com
30 anos. Tá com 30 e poucos anos. Aí tem mais 6.
O Luke tem 18,
tá com,
né?
50 aí, vai, uns 60.
No episódio 7. Não, mas episódio 7 não é 30 anos depois?
Não sei exatamente se é 30. Não lembro.
É um bom tempo.
Eu acho que não chega a 30, não, tá? Acho que é uns 20 anos também. Não lembro se é 30, tá? Realmente não lembro.
É, ela tem uns 70 quase,
tá
ali já.
70 já. A idade.
Só que da raça dela, não sei como envelhece.
Pode ser,
né?
Diferente. A passagem de tempo pode ser diferente. Isso, aí, por exemplo, aí o Baby Yoda vai estar com. Ele ainda é uma criança no episódio 7, 8 e 9. Talvez ele não tivesse efeito nenhum na batalha.
Pode ser. Então, mas daí é isso que me irrita.
Mas aí o problema não é a série existir. Porque assim, pra resolver isso, é só botando um time jump de 200 anos. E aí? Não vai ter Mandaloriano, não vai ter mais nada.
Então, mas não é essa a questão, Gabriel. A questão é que a primeira e a segunda temporada é basicamente deles lutando pro Baby Yoda não ser pego, ele tem que entregar o Baby Yoda, porque ele tem que entregar, vamos atrás, vamos entregar, entrega. Daí a gente fala, putz, legal, daí tem cena dele soltando, ele tem cena dele mostrando a força dele, o Luke falando, não, esse moleque aí, ó, futuro. E daí, agora, ele é alívio cômico. Pô, então, é isso que eu quero que ele não apareça, para ele ser alívio cômico.
Guilherme, para e pensa. Eu tenho uma mina de ouro, que é chamada de Grogu. Eu vou tirar ela de uma série, simplesmente porque, ele vai ser bebê por uns 200 anos. Ah, velho, não vai tirar, velho. Não vai, isso aí esquece.
Eu sei que não vai tirar, mas aí é uma coisa que me incomoda, não serve.
Mas não...
Eu acho que é um personagem com tanto potencial, como você falou. Nunca teve um outro Yoda.
Então, mas aí que tá.
E o Yoda é tão importante. O cara virou assim, ele virou fantasma da força, assim, com uma facilidade gigantesca.
O episódio dele virando fantasma da força no Clone Wars é uma sacanagem de bom.
Então, tá aí.
Quem ensina ele,
lindo,
sabe?
É lindo.
Isso é uma parada maneiríssima de falar. Quem ensina ele a virar. Ensina não, né? Que guia ele. Pra virar um bagulho da força lá, é o Qui-Gon Jinn, tá? Ianisson.
Sim. Ianisson. Que falou que não volta mais, né?
É, também, né? Tá suave.
Não quer, já largou. É, mas assim, Então, a gente tem um personagem tão importante, com uma lore tão importante, e ele tá como alívio cômico. Que os droids já servem pra isso. Os droids... A gente tem amor por alguns droids? Tem, mas eles são alívio
cômico. Exceto o R2, né? Respeite o R2, o Jedi.
Ah, não. É, sim, sim. R2 é... R2, né, porra. Mas, assim, o resto... Tudo alívio... Todos eles são alívio cômico. Todos, todos. Até os bravos, eles são alívio cômico. Porque eles vão morrer de alguma forma idiota. Explodir,
mas aí, vai cair, mano, a bomba, assim, né? A gente tá... Porra, o que vai acontecer com o Baby Yoda daqui 200 anos? Não sei, velho. Eu não sei se ele vai ficar escondido.
Não, é que não,
eu acho que vai acontecer. É a série da Ahsoka, que vai ter time jump de pro futuro, pro passado. E muito provavelmente vai ter coisa dela no futuro encontrando esse personagem. É isso.
É, não, talvez. Então, mas é uma coisa da série que me incomoda, assim. Baby Yoda é um negócio que me incomoda. De resto, tô tranquilo.
O que vai... Não sei o que pode acontecer. Mas o... Sobre o doutor, eu não acho que ele volta mais, tá? Como a gente falou. E eu acho que agora vai ser a escalada dessa mina dentro da Nova República pra implodir na República por dentro. Algo nesse sentido, tá ligado?
Porra.
Ela vai subir na hierarquia da Nova República e pra fazer um bagulho por dentro. Porque qual é a explicação lá do... No episódio 7, 8 e 9? Que o Império nunca abandonou a Nova República. Sempre teve interno, tá ligado? Sempre existiu uma resistência, tipo a Hydra dentro da SHIELD. Uma coisa.
SHIELD.
Provavelmente essa mina... Olha onde eu tô indo, hein? Muito provavelmente essa mina vai ser esse início dessa resistência à Nova República.
Primeira cabeça da Hydra, né? Não, sim, ó, eu concordo que pode ser por esse lado, até porque nesse tempo que a gente tá vendo a série, o Império mesmo não existe, né?
Existe resistência.
São pequenas facções, né? O Moff Gideon, ele lidera uma pequena facção do Império.
Não, é o Moff Gideon. Tá aí, vivendo. Almirante Troll. Moff Gideon é um peão do Troll.
Isso, é. Mas assim, são pequenas facções. O Império mesmo já foi de ralo faz algum tempo já. Então, assim, e só, sabe? Só agora eles estão abordando isso, sabe? Eu acho meio.
Eu acho que é um tema que nunca foi explorado. E com a série que ia existir, né? Da Nova República, que foi cancelada, graças à nossa querida Gina Carano. Isso talvez tenha que morrer em outra série, tá ligado? Isso tem que existir em outra série.
Fala aí, Julito, você não trocava fácil esses 20 minutinhos por luta contra aquele bichão debaixo da água lá?
Vocês estão muito ansiosos, vai acontecer.
Então, Gabriel, agora a gente entra num problemão que você falou aí, a série foi cancelada já por causa da Gina, né? E vai ter mais coisa realocada aí, com certeza, né? Porque a ideia agora da Disney é mudar muita coisa aí, porque ela percebeu, né, que perdeu dinheiro, já começou a fazer com a Marvel, e provavelmente ela vai fazer isso com o Star Wars também, né?
Sim, vai começar a realocar coisa. E eu não acho errado, tá? Realocar eu acho legal.
Não, lógico que não, também fazer... antes a gente adorava essa ideia, mas aí depois do que aconteceu aí com o MCU, né? ter muita coisa, muita ligação, muita coisa, não é tão bom, não. O me dê mais que tá pouco deixou de ser legal.
assim, acho que vai lançar, né, agora essa temporada do Mandalorian, e provavelmente ainda vai ter a temporada do Acolyte.
Essa, né, não, mas essa aí eu acho que... Eu acho assim... Por exemplo, eu entendo da Marvel, porque a Marvel ela engloba tudo no mesmo rolê, tá ligado? Mas, por exemplo, o dos Acólitos, cara, é outro rolê completamente diferente. Um bagulho muito no passado.
Outro tempo, muito, né? Há muito, muito tempo. Então, uma assim, galáxia muito,
Ahsoka, muito... É uma outra, é um outro rolê completamente, tá ligado? São coisas muito diferentes. Mesmo universo? Mesmo universo. Mas coisas muito... Dispares, tá ligado? Dentro do mesmo universo. Porque, por exemplo, você pegar um Homem-Formiga, Doutor Estranho e Homem-Aranha. Pode ser meio misturado ali. Você pode achar coisas muito similares entre eles, tá ligado? Essas três séries eu não vejo muita similaridade, não. E a série do Andor tem a vantagem de ter um ponto final, né?
Isso é a melhor coisa que inventaram no século, no novo, na nova década aí, tá? Séries com pré-definição não,
de e assim, ela vai. Ela, a gente já sabe o futuro do personagem. Ligado? Ela não vai passar, ela não vai passar dali.
É, exato.
Ela vai ficar ali.
E ela começa muito próximo dali.
A próxima temporada, provavelmente, que vai ser a última, provavelmente vai terminar.
Elas já falaram já que começa a temporada acaba
vai começo acabar no Rogue One.
Provavelmente vai ser com a Jean entrando no lugar, sabe? Sim. Entrando na reunião deles lá.
Ou mostrando
seria lindo. Seria lindo.
O filme inicia com ele numa cidade, né? E atrás de um. Não pode ser isso. Ele entra nesse mano e acabou. Verdade. Ainda que segue. O legal do Andor é isso, que tem prazo de validade. O Acólito não tem. O Acólito você pode mostrar coisa pra cacete do Acólito. Porque tem. Muito sabe de luz.
E sabe de luz.
Ahsoka, né? Se trouxerem mesmo Ezra, que tá confirmado, né? Não tenho certeza. Então, beleza. Sim, vai ter os dois. Vai ter viagem no tempo. É ponto pacífico. Vai ter viagem no tempo. Vai ser uma loucura do caralho essa porra, essa série. Eles vão pro futuro ou vão pro passado? A gente não sabe ainda. Mas vai ter coisa nesse sentido.
Ezra mais velho, talvez, né?
É legal. São coisas no mesmo universo, mas que vão olhar o universo de forma diferente. Acho que isso é o Mandaloriano também é muito diferente, né? Ela tá num universo que tem coisas muito gigantescas e não, ela tá tratando ali o pequenininho ali, ó, o mundinho deles. Eles querem só. Ele quer dar um mergulho na água pra virar ser Mandaloriano de novo. E é esse o rolê dele.
Exato. Como fala? O futuro dele, né? O sonho dele é pequeno. Com tudo que tá acontecendo, é pequeno. O cara, eu tenho o sabre negro. Putz, eu tenho o sabre negro. Verdade, né? Nossa, que legal. Ah, putz, minha nave estragou. Pô, comprei outra aqui. Ah, legal, minha nave é mais rápida. Legal. Agora o que você vai fazer? Putz, vou dar um rolê numa água ali. Tentar ver se tá tudo certo. Ah, não, mas eu quero pegar um robô. Aí, beleza, vamos pegar esse robô. Ih, não deu certo. É isso. E vamos nessa, velho. Vamos.
E aí?
E continua sendo melhor, a melhor série de Star Wars. Como você disse no grupo lá, né? É uma das melhores coisas.
Porque parou de olhar pro gigante, mano. Eu sempre penso muito nisso, tá ligado? Eu acho legal de vez em quando ter o filme do Star Wars, seguir a linha do Skywalker. Eu acho puta foda. Mas é legal também você olhar pro baixinho ali. Por exemplo, a série do Demolidor da Netflix.
Com certeza.
Por que ela foi tão gigantesca? Ela é contida no mundo do
Porque ela é contida, né?
Pequenininho, não tem raio de luz no céu. Mas isso. É a série dele ali, luta, pá, não sei o quê. As namoradas dele, tomando uma surra.
Aí, quando fizeram a série lá dos quatro juntos, cagou, porque era um negócio muito maior que os quatro, sabe, não passava a veracidade do que tava acontecendo. Igual o Mandaloriano, ele não vai salvar o universo, entendeu? Não, o Luke Skywalker, entendeu? Até porque na última temporada ele precisou do Luke. Se fosse só por ele, acabou, tinha acabado ali. Nossa, só o último parênteses, né? É, como a trilogia mais nova só piora, né? O que o Luke se tornou, né? Porque olha o que o Luke era. E olha o que o Luke virou. Apesar do episódio 7, né? Ter a cena dele lá parando nave, os caralho. Mas assim, puta que pariu, né? Pelo amor de Deus.
Eu gosto.
O Gabriel veio falar que o filme 9 é bom.
Eu gosto.
Ai, eu traí você. Ah, me deu um beijo.
O beijo eu não gosto, mas o... O filme eu gosto, me divertiu pra caralho.
Matei meu pai, matei metade da galáxia, mas eu quero um beijo seu para morrer e virar um fantasma.
Ele apareceu como fantasma errado. Mas é isso, mano.
E você, Rey, é Palpatine, não. Eu sou uma Rey Skywalker. Oh,
mas aí ela faz o nome dela, né? Qual o problema? Você tá com muito hate, eu acho. Muito hate. Muito hate.
Não tô. Não, como eu falei, a única coisa da série que me incomoda é o Baby Yoda. O resto tá tudo ótimo.
Aí você tá sendo maluco.
Cara, o R5 ele faz o papel do Baby Yoda. Faz porque eu dei mais risada com ele caindo do que o Baby Yoda
privado. Ele caindo foi
foda. Ele voando, ele se demora. Que é aquilo, cara? Casquei o bico, cara.
Capote, né? Tipo, não tem os bracinhos pra segurar, capotou.
A Bo-Katã virando a nave de tudo que é lado, dando pirueta, e ele lá virando dentro da... Coitado, perdido.
Mas é isso, alguma coisa... Você que odiou o nosso episódio?
Reforçar os créditos, que coisa linda.
O cara vai falar isso.
Nossa, perfeito.
Todo episódio.
Vou falar todo episódio. Porque aquilo é lindo.
A hora que sobe a musiquinha, eu só abro um sorriso.
Tem uma que mostra ele dentro da nave. É aquele tanto de detalhe, é uma coisa linda.
Não, já falei bastante.
Não.
Assistam Ender.
Assistam Ender, mas não liguem pro fandom insuportável de Ender.
É isso, velho. Veja a série, vocês vão gostar. Vocês não precisam falar pra ninguém, cara. Vocês vão gostar ou vocês vão adiar.
É. Assiste e fica quietinho.
Não tem
tá ligado? Não conta pra ninguém que assistiu.
Chato, velho. Chato. Bom, seguindo no flow que a gente tá aqui. Não, sacanagem.
Cara,
no flow. Nossa senhora.
Depois de uma noite histórica no nosso querido Big Brother Brasil, tivemos nossa gravação, datando o episódio no dia. Foi punk de assistir, foi embaçado, foi da hora, muito da hora. Julito, deixa. O Guilherme primeiro. Deixa aí suas redes sociais onde o pessoal pode te achar. No Flow, hein?
Valeu, pessoal, mais uma vez. No Flow. Nesse Flow. Valeu aí pela, mais uma vez, por chamar, né? É, série boa. Uma pena que já estamos indo para metade da temporada, né? O próximo episódio é metade da temporada. É, assim, eu começo a ver que as séries que eu estou assistindo estão acabando novamente, né? Só pra citar, né, Servant, que eu assisto também há um bom tempo, vai acabar a sexta agora, o famoso hoje. Então, assim, também já é uma série que já vai ter que achar outra pra colocar no lugar. Daí acaba The Mandalorian e daí é só daqui, sei lá quando. É triste, é triste, momentos tristes.
Eu gosto muito disso, de série não ter obrigatoriedade de ser anual. Acho isso excelente.
Acho legal pro enredo, né? Acho legal pro enredo. Mas também não precisa ter uma série, uma temporada a cada 3 anos, né? Bom, é isso. Então, pessoal, segue lá o Podpacast, arroba Podpacast no Instagram e Podpacast em todos os agregadores de podcast. Escuta bastante, tem um episódio novo sobre Pânico. Eu, Julito e o Alan do Kinopix, né? Falamos bastante sobre o filme. Gostamos. E todos nós temos o direito de sermos felizes. É isso. Um grande abraço.
Bom, a minha rede social vai ser do nosso querido Cinecult. Sigam lá, Cinecult Podcast, que é a gente falando sobre um cinema diferente, saindo da nossa zona de conforto. Em vez de falar de filme de Hollywood, multiverso louco, a gente fala de filme preto e branco, mudo e de outras nacionalidades. Cinecult Podcast, segue lá.
É, e você, ouvinte, quiser ouvir mais episódios maravilhosos como esse, pode nos seguir aí. Pode ouvir todas as temporadas de Mandaloriano. Primeira temporada, os 8 primeiros episódios, estão lá no comecinho do podcast. Aí no mapa meiuca lá do episódio das 7 letras, tem lá a segunda temporada. Eu não vou lembrar os números, mas tá lá. E agora, estamos fazendo a nossa 3ª temporada da melhor série de Star Wars, melhor novidade de Star Wars, né? Vou reforçar isso, que é a melhor série de Star Wars. Segue lá no arroba 7letraspodcast, Instagram, Twitter e os agregadores. Só procurar por 7 letras. Bom, é isso, é nóis. Até a próxima. Tchau.